Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora Duda, todos que nos acompanham aqui hoje no plenário, também em suas casas, através das redes sociais. Quero cumprimentar de modo especial nossa secretária de Administração e Finanças, a Kelly, né? Hoje aqui presente, prestigiando também. Kelly, que tem sido muito envolvida, né, nessas últimas semanas, especialmente com a causa do bem-estar animal. E nós temos hoje, né, Kelly, um importante projeto em pauta, né, comentar rapidamente o projeto de lei número 35 de 2025, que, em resumo, traz uma alteração na estrutura do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal e também cria, né, Kelly, o Fundo Municipal. E isso certamente é importante para que a gente possa avançar nessas políticas públicas. A causa do bem-estar animal, com certeza, ela é um desafio muito grande, né? A gente conversando, né, Duda, com quem está mais envolvido com essa causa, a gente percebe os desafios que a gente tem no dia a dia. E eu vejo que isso, inclusive, é uma situação de saúde pública, né? A gente precisa, realmente, os municípios têm que ter um olhar atento a isso. A gente sabe que Guabiruba tem enfrentado esse desafio, com várias ainda situações de abandono, de maus tratos. A gente percebe que outros municípios no entorno também têm sofrido com isso, né? A gente ouve um pouco os relatos, né? E desejar realmente que vocês sigam com perseverança nessa causa. E com a criação do fundo também a gente espera, né, Kelly, que se possa angariar recursos, né, seja através de eventuais aplicações de multas, que hoje é uma situação que acaba ainda não vindo diretamente para esse fundo, né, e também captar recursos e talvez a gente conseguir junto ao executivo também que se tenha, né, um olhar dentro do orçamento para essa causa tão importante. Quero pegar o gancho também, comentar, presidente, sobre outros projetos de lei que nós temos em pauta. Comentar rapidamente o projeto de lei número 33/2025, né, que hoje nós temos também para deliberação, que ele autoriza então o executivo a inscrever em protesto as certidões de dívida ativa. Eu, analisando um pouco esse projeto, Kelly, inclusive que vem da tua área também, né, da administração do município, a gente vê que é um projeto importante para que a gente possa realmente ter mais efetividade na cobrança das dívidas ativas, né, principalmente do município. A gente ouve muitos relatos de cidadãos que nos procuram, que muitas vezes têm dívidas junto ao município, muitas vezes nem sabem, né, ou não foram... talvez não foram notificados ou não foram encontrados, né? A gente percebe muitas vezes essa dificuldade e muitas dessas pessoas acabam tendo, presidente, essas ações ajuizadas, muitas vezes para cobrança de valores que nem são tão expressivos, né? Mas a gente sabe que isso traz, além de trazer um grande transtorno para o cidadão, ele traz também um custo para o município, né? Ajuizar essas ações para cobrança judicial, a gente sabe que tem um custo também. No final, quem vai pagar essa conta é o cidadão. Então, com essa medida, também a gente espera que, principalmente, aquelas dívidas de menor valor, né, de menor monta, elas possam ser cobradas de uma forma mais efetiva. Né, destacar que o próprio Tribunal de Contas ele recomenda que o município ele priorize a cobrança via protesto ou via administrativa antes de ajuizar as ações, né? Então é algo que também vem nesse encontro. E comentar também sobre o projeto de lei número 34, que determina, melhor dizendo, com o patrimônio cultural e material do nosso município de Guabiruba, o Aishmir, é isso, Fred? E a polenta no tacho, né? A polenta no tacho eu vou pronunciar melhor, a geleia de ovo já foge da minha pronúncia, mas enaltecer realmente, a gente teve uma conversa com a Fundação Cultural lá no início do ano, né? Lembro-me bem, a superintendente Jennifer havia já comentado sobre essa ideia. Eu acho que isso é uma medida realmente para que a gente possa lembrar, né, das nossas tradições, para que a gente possa registrar, né, essas tradições importantes que a gente tem no município. Né, que a gente possa, além de aprovar a lei, né, além de fazer esse registro, que a gente possa, no dia a dia, também vivenciar isso. Né, como foi sugerido, presidente, a questão de que a gente possa incluir, né, essas duas receitas nos eventos do município, né, é uma forma também de a gente lembrar, né, as nossas tradições e preservar a nossa cultura. E fico feliz também, né, que a gente tenha lembrado, né, vereador Osmar Vicentini Filho, da polenta no tacho também como uma lembrança e uma homenagem à cultura italiana, que tanto a gente tem falado durante esse ano de 2025 em homenagem aos 150 anos da grande imigração italiana, então é também uma forma de reconhecer e fortalecer a nossa cultura aqui em Guabiruba. No último final de semana, nós estivemos também participando da final do Campeonato Municipal de Futsal. Né? Quero aqui publicamente deixar os agradecimentos novamente a todas as equipes, né, que participaram, deixar os parabéns às equipes campeãs, né, tanto do feminino, também no masculino, da Série Prata e Série Ouro, e parabenizar mais uma vez toda a Secretaria de Esportes, né, pelo empenho, não só nesse campeonato, mas nas demais competições também que têm sido organizadas aqui em nosso município. A gente sabe que a Secretaria de Esportes ela é pequena em pessoal, né? A gente sabe que há essa limitação, mas que há um empenho muito grande para que essas competições elas possam acontecer. E eu estive também conversando com o nosso secretário Joelcio, né, de esporte, a respeito da Bolsa Técnico e Bolsa Atleta. Sei que o nosso presidente também já teve essa conversa anteriormente. Eu havia sido procurado já por alguns atletas alguns meses atrás, relatando a dificuldade de se conseguir, né, contemplar nesse edital, nessa bolsa, algumas modalidades esportivas que elas são competições que não são organizadas pelas federações ou pelas confederações. Vou dar aqui um exemplo, a corrida de rua, a corrida em trilha. Então, são competições, muitas vezes, que nós temos muitos atletas, hoje são modalidades que vêm crescendo também no nosso município, atletas muitas vezes que vêm se destacando a nível estadual e até nacional, mas que pelo edital ele ser muito claro em dizer que as modalidades contempladas elas têm que ter competições federadas, então essas modalidades acabam ficando de fora disso. Então há a necessidade talvez que para o lançamento do próximo edital, que acontece no final do ano, né, para a Bolsa de 2026, que a gente possa de repente rever algo nesse sentido. Né? Alguns municípios, presidente, têm trabalhado. Brusque, por exemplo, hoje tem uma Bolsa Esportiva Institucional, né, que ela é uma forma, né, uma modalidade diferente para que a gente possa contemplar realmente esses atletas. Seria talvez uma sugestão para que a gente pudesse também avançar nesse sentido.
Me permita uma parte, Anderson. Acho que muito bem pontuada pela tua expansão na tribuna. A gente precisa realmente, de certa maneira, auxiliar e reconhecer também os gobirubenses que percorrem o nosso estado, até mesmo o Brasil, representando o nosso município, e auxiliá-los com ajuda de custo. Posso dar um exemplo agora. Neste final de semana, nós tivemos um gobirubense, o Marcos Boas, disputando uma prova de corrida, né? Uma trail, uma corrida mais com obstáculos na mata. E ele se destaca muito porque está num nível elevado de competição entre os três melhores da sua categoria no Brasil, não só aqui no estado, mas no Brasil. Provas de 80, 100 quilômetros, então é uma dificuldade enorme. E, infelizmente, a gente não consegue auxiliar, pois ele não está federado, ranqueado dentro dessas competições, mas a ideia é justamente facilitar para que essas pessoas tenham acesso, né, ao Bolsa Atleta e também criar mecanismos, diminuir um pouco a idade das pessoas que possam ser beneficiadas para a gente continuar incentivando e promovendo a prática de tantos esportes que as pequenas crianças começam a se profissionalizar, a disputar, como o karatê, como o jiu-jitsu. Nós temos diversos gobirubenses participando e é uma maneira de auxiliá-los, né, de motivá-los a continuar na vida esportiva. Então, acho que é importante essa conversa, nós precisamos avançar nesse sentido para que no próximo edital a ser lançado a gente consiga atender o maior número de pessoas, logicamente, respeitando a questão orçamentária da pasta, mas tentando aprimorar ainda mais essa lei que já ajuda muito os gobirubenses.
Sim, e a Bolsa Atleta e a Bolsa Técnico ela tem se mostrado eficiente, né, nesse incentivo à prática esportiva, e o que a gente busca realmente é que a gente possa então contemplar essas modalidades que realmente vêm se destacando. Registrar também, nós tivemos na última sexta-feira a presença aqui em Guabiruba do deputado estadual Altair Silva. Nós estivemos reunidos com ele no gabinete do prefeito. Wilson aqui da DERJ esteve presente lá com a gente também, né? Reafirmando, né, confirmando a destinação também de uma emenda no valor de R$100 mil ao município para aquisição, né, Wilson, de um trator agrícola que posteriormente será destinado para a DERJ. Então, mais uma vez agradecer ao deputado Altair Silva, ele tem sido o presidente e um parceiro realmente da administração, né, e a gente precisa também reconhecer quem nos ajuda. E, por fim, quero deixar aqui um convite também a toda a comunidade guabirubense. Nós temos na próxima quinta-feira, dia 21, né, Kelly, audiência pública para apresentação do projeto da LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também do PPA, o Plano Plurianual para os próximos 4 anos. A LDO para 2026 e o PPA para os próximos 4 anos. Esse convite ele estende-se não somente aos vereadores, né, a esta casa, mas também à comunidade. São momentos de discussões importantes quando a gente fala do orçamento do município e, infelizmente, a gente ainda percebe a baixa participação popular nas audiências públicas, não só nessa, mas nas audiências de modo geral, né, dos mais diversos temas que a gente tem em discussão. Então, realmente, é um apelo que a gente faz à comunidade, né, quando a gente tem essas audiências públicas. A gente sabe que, muitas vezes, são em horários que, para quem trabalha no dia a dia, não consegue conciliar, né, mas que busque se inteirar do assunto, participar, questionar também os vereadores com que cada um tem contato, né. A gente sabe que, muitas vezes, esse é o momento onde a gente consegue apresentar de uma forma mais formal, mais oficial, as reivindicações, os anseios, né, e as necessidades da nossa comunidade. Então fica o convite na próxima quinta-feira, dia 21, às 10 horas da manhã, no Salão Nobre da Prefeitura. Por hoje seria isso, presidente. Agradeço a atenção e uma boa noite a todos.